Como havia dito a vocês, na nossa aula de hoje trabalhará uma questão que vocês encontrarão muito no consultório no âmbito das religiosidades, no âmbito de certos elementos, certos segmentos que acompanham essas dimensões de conversação e às vezes muito difícil entre corpo e alma. Há uma infinidade de autores que tratam dessa questão, dentro e fora das terapias, e vocês podem achar curioso a eleição do autor que vai conversar conosco nessa aula de hoje. No entanto, a escolha sobre ele, primeiro, a maneira como ele aborda o assunto, que é um livro que precisamos ler com certa prudência, vagar. Ele escreve muito bem, é muito inteligente nas suas articulações e argumentos, e tem uma sólida formação na área dele. Então, o que faz com que às vezes a gente, eu acho, né, prudente parar a leitura, refletir melhor sobre os elementos que ele está colocando. É um rabino. Este rabino Bonder escreveu pela Roku a obra A Alma Imoral. A alma e moral, que é a obra com quem vamos dialogar agora. E ele coloca as questões de uma maneira que um leitor desavisado pode ficar confuso, pode ficar bastante com muitas interrogações. Mas nós veremos aqui o trabalho do Newton Bonder a partir de uma perspectiva clínica, não é? Vamos diretamente ao autor, como fazemos. Vamos conversar, vamos dialogar e vamos, sobretudo, marcar as dimensões da clínica em torno disso. Quando nos nossos consultórios determinadas pessoas chegam com a questão que gira em torno do confronto, dos elementos dilemáticos, das rupturas, ou mesmo das formas com que se associam muito dilemáticas às questões do corpo e da alma, muitas vezes nós podemos estar lidando com questões anteriores, que não são propriamente daquela pessoa naquele momento. Para isso nós temos o estudo dos exames das categorias, né? Então, lá nas categorias, nós vamos registrar esses elementos. Por exemplo, às vezes é algo que vem da família, de uma família contextualizada numa época, e essa época tem um longo veio historiográfico que vai até elementos muito remotos ligados à religião, religiosidade, não é? E às vezes isso vai se expressar na pessoa, nem de uma forma direta, nem de uma forma religiosa, nada disso. Pode se expressar na pessoa, às vezes com um lapso de 50, 100 anos, na forma de uma somatização, na forma de um problema como uma depressão, ou como uma impossibilidade de trilhar certos movimentos existenciais que pareciam condizentes com a pessoa. E por vezes isso surge de maneira caricatural, torcida, mal reconhecida para os parâmetros de linearidade, para aqueles terapeutas que acham que as questões se manifestam sempre de maneira reta. Em casos assim, quando isso ocorre, se você tem a historicidade, as bases categoriais nas quais esses eventos aconteceram e outros elementos, isso se torna mais producente do ponto de vista da clínica, ainda que não mais fácil. O Newton Bonder, nesta obra A Alma e Moral, ele vai colocar que o corpo tem certas funções e quesitos, e que a alma, o papel da alma, segundo ele vai colocar várias vezes, é de transgredir. Que o papel da alma é, entre aspas, não é, trair, ir além. E que esse movimento às vezes promove uma série de questões de grande complexidade. Vamos ver então imediatamente nas palavras do Bondar. Primeiro vamos à definição. O que ele entende por alma? Já que a obra dele se chama A Alma Imoral. Ele diz: a alma, diferente da definição popular, seria nada mais do que o componente consciente da necessidade de evolução, a parcela de nós capaz de romper com os padrões e com a moral. Sua natureza seria, portanto, transgressora e imoral, por não corroborar os interesses da moral. Olhem que coisa! Então, para o Newton Bonder, a alma desde cedo, ela, por transcender, por ir além desses elementos, ela se torna transgressora. E muitas vezes, do ponto de vista dos códigos de uma época, ela ousará por elementos de imoralidade. E vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ele coloca no segmento, ele diz assim, ó: muitas vezes o texto bíblico é compreendido como se a alma fosse um corpo etéreo soprado por Deus no barro que formou o ser humano. Isso é apenas uma interpretação. Em nenhum momento o texto da criação afirma que o ser humano é possuidor de duas essências, uma física e uma imaterial. O que Deus insufla neste instante é a vida, presente tanto na dimensão do comprimento do corpo e suas necessidades vitais e de reprodução, quanto em sua dimensão evolucionária. O que Deus sopra não é a alma, mas a condição orgânica sobre a matéria. Para a Bíblia, não existe dualidade na essência do ser humano, mas sim a possibilidade da escolha, da obediência e da desobediência. Assim, por alma, não devemos entender nenhuma outra ordem distinta do corpo. A necessidade de uma dualidade que gera o termo alma se encontra nessa capacidade humana de optar entre cumprir ou transgredir. Vejam então que ele não vai fazer a famosa separação platônica. Para ele, para este pensador, estes elementos estão codificados desta forma, não é? No momento em que é insuflado no corpo, está tudo em um elemento de representação. Ele evita então essa dicotomia, esta cisão da maneira clássica como é feita. O que já nos acarreta uma série de problemas do ponto de vista da clínica. Ah, porque no consultório, o que que nós atenderemos? Pessoas que virão com o corpo flagelado, às vezes, de uma alma flagelada de um corpo. Às vezes encontraremos pessoas no consultório que possuem um corpo e uma alma, mas associados de tal maneira dilemáticos que ficamos até apreensivos sobre como a pessoa chegou até ali e as perspectivas que podem se abrir a partir daí. Não é? Mas não é como o Bonder coloca. Para ele, essas questões são clássicas e ele se ampara no, no, na Bíblia, que é o, como rabino que ele vai seguir essa vertente. Mas, seguindo esses caminhos, temos questões aqui. Vamos ver algumas dessas questões que temos no consultório. Por exemplo, um usuário de drogas, ok? Uma pessoa que chega ao nosso consultório e diz que o corpo dela pede a droga. E às vezes drogas muito pesadas, nocivas para o corpo. E no entanto, essa pessoa diz que, ao agir assim, ela alivia as instâncias da alma e qualifica a alma como pensamento, vontades, sonhos, horizontes existenciais. E alguns fazem padecer o corpo para vicejar a alma, sabendo que é um preço, mas eles às vezes nos procuram preocupados, tamanha a dilaceração do corpo. Um outro exemplo: pessoas que vão nos procurar, colocando que a alma vai muito rápida e que o corpo a freia. que o corpo não entende as vontades dessa alma, poéticas, espirituais. E agora? Para Bonder, ele tem uma resposta em torno disso. Não é? Na dimensão da alma, que é transgressora para ele, que é imoral para ele, que vai além da moral de uma época, e que é parte dela fazer isso. Vamos então ver como ele trabalha a questão, e enquanto ele trabalha, vamos tecendo aprofundamentos do ponto de vista da clínica, não é? Daqui a pouco faremos intervalos para que vocês possam perguntar, colocar reflexões, considerações. Bem, ele inicia essa parte que eu li da definição, não é o início da obra dele. Lá no início ele coloca: para o homem, otimizar sua reprodução é conseguir fecundar quantas fêmeas lhe for possível. Para a mulher, a reprodução é uma experiência única em seu ciclo ovulatório e a qualidade da fecundação fundamental. Temos aí então organizada uma dança social, que irá variar com elementos do meio ambiente, sejam econômicos, ou de assentamento urbano ou rural, ou qualquer outro. Daí derivam os hábitos do acasalamento, sejam eles originariamente poligâmicos, por conta dessa realidade combinada de mandamento da procriação e diferenças anatômicas entre homens e mulheres em sociedades nômades, ou monogâmicos, regulamentados por conta da nova condição sedentária. Ele começa então nos falando de um aspecto darwinista e diz que que a nossa sociedade em grande parte vai se basear nessa concepção darwinista. E ele aprofunda esses elementos. E então ele faz um contraponto. Ele diz assim: a compreensão bíblica, no entanto, difere da compreensão de Darwin ou da psicologia evolucionista, na inclusão de uma outra dimensão dessa missão animal além da procriação. É verdade que procriar é o único mandamento positivo da ordem do faça, também para o texto bíblico, mas neste existe uma outra dimensão da natureza humana que antecede a própria consciência, sua natureza transgressora. O ser humano é talvez a maior metáfora da própria evolução, cuja tarefa é transgredir algo estabelecido. Antes mesmo de conhecer a consciência, de se perceber nu, ou seja, um animal moral, o ser humano deparou com sua dimensão de si capaz de transgredir e provavelmente projetada para isso. Ora, ao final dessa parte, ele vai nos dizer: para a Bíblia, o ser humano, o animal de ponta, é conduzido por seu corpo e por traições a este corpo. Ele acolhe as demandas do seu corpo através do esforço moral para vestir o corpo nu e o animal nu, o que nada mais é do que o reconhecimento dos desígnios do corpo, mas também banca sua dimensão transgressora e revolucionária. O que Bonder está nos colocando, nós encontramos das mais diferentes formas dos nossos consultórios. E um estudo minucioso ali do tópico 3, sensorial e abstrato, nos traz riquíssimos elementos sobre isso que ele está colocando aqui. Pessoas, por exemplo, que codificam seus elementos de alma, de pensamento, no sentido de viver de uma maneira sóbria, de uma maneira sábia, e no entanto, quando sentam à mesa, o corpo pede para que elas comam toda a comida que elas puderem absorver. Já imaginaram o que acontece dentro da pessoa? Talvez o menor dos males possa ser essa diferença de opinião entre os preceitos éticos, morais, cognitivos e o que a fome do corpo quanto à comida. Talvez o que decorre daí é que pode levar a vários problemas que trazem a pessoa ao consultório. No caso de Bonder, ele coloca que é o papel da alma aqui transgredir, ir além. os compromissos dela estão diferentes. Bem, essa história que ele nos coloca ganha muitos e muitos preceitos de aprofundamento. Olhem quando ele fala sobre essa questão da traição, do transgredir. Ele diz: transgredir é transcender. E nossa história não teria mártires no campo político, científico, religioso, cultural e artístico caso fosse possível transcender sem colocar em risco a sobrevivência da espécie. Mesmo a sede de poder, por nós apontada como grande vilã e impedimento para o mundo idealizado, não é tão aterradora para a tradição como a traição pela transcendência. Imaginem. Ele coloca então a movimentação da própria alma no seu exercício existencial como ainda maior do que esses elementos típicos de uma sociedade cheia de paradoxos como a nossa. E ele prossegue: se por sede de poder alguém rompe com o senso comum da melhor ordem para a preservação e reprodução da nossa espécie, este é um fora da lei. O traidor, por sua vez, é um transgressor. Ele propõe outra lei, outra realidade. Se alguém rompe com uma estrutura tradicional de família, se pode ser caracterizado como um perverso, este tem seu lugar garantido na sociedade. Ele é o que não se deve fazer. Ele tem uma função importante e terá suas regalias asseguradas enquanto assumir a condição de errado. Tal condição é particular e toda a sociedade tem espaço para um certo número de casos. No entanto, se o rompimento com a estrutura familiar é acompanhado de um desejo de legitimação desta conduta, este indivíduo torna-se inaceitável e um bom candidato ao martírio. Mais adiante ele vai colocar quando nós fazemos isso conosco, o traidor de si mesmo. Mas lembrem, aqui o traidor no sentido daquele que vai transcender-se, não do ponto de vista propriamente orgânico, sensorial, mas do ponto de vista das volições, do crescimento de sua própria existência e alma. E que para alguns isso é tão desafiador que eles vão recuar. Bem, o Bonder é um rabino e ele faz a leitura dele a partir do testamento dos velhos, dos textos sagrados antigos. Nós somos filósofos, trabalhamos em clínica. Para nós, essas questões tomam outras conformações também. Por exemplo, é possível uma pessoa transcender não apenas sua corporeidade, mas seus aspectos de alma? Entendendo a alma como as faculdades cognitivas, o pensamento, as emoções e outros elementos, algumas pessoas podem fazer isso sem a traição de si mesmo, sem sequer a negação de certos preceitos e sem isso que ele chama de transgredir. É possível fazer esses movimentos por afirmação. É possível fazer esses mesmíssimos movimentos que ele coloca aqui por complementação, por que não? Por que não? Alguns conseguem e alguns o fazem, e nesse sentido, eles conseguem ir além do discurso existencial de uma época e muitas vezes deles mesmos sem esse fator, o que nos leva a mais um dilema clínico, que é: será que a pessoa identifica assim? Ou será que após padecer de uma série de questões existenciais, ela chegou à conclusão, por não encontrar outras, que o caminho precisaria ser por uma espécie de traição de si mesma, por uma transgressão de si mesma, ou familiar às vezes, ou social, fazendo com que aquilo que é construído precise ser construído muitas vezes sobre as ruínas de grandes e vastas destruições. Que pena, não é? Uma vez que em certos lugares a destruição não é uma pauta, ela é de fato um dano, e às vezes um dano lastimável. Temos que ver aqui os contextos e essas questões. Deixe-me desligar aqui o gravador para ouvir as considerações, reflexões dos senhores antes de continuar. Bem, então Bonder começa os aprofundamentos da obra dele, problematizando questões que, do ponto de vista sociais da nossa sociedade de hoje, conduz a uma série de dilemas muito encontrados, sobretudo na clínica. Não dessa maneira direta, de outras formas. Querem ver? Ele diz assim, ó: existem duas formas de honrar naturezas que valem para todos os seres vivos, mas que para o ser humano se fazem conscientes. A diferença humana é estar consciente não apenas de seu corpo, mas de sua alma, de suas leis e de suas desobediências. É possível obedecer e desrespeitar, e também desobedecer e respeitar. Essas duas possibilidades na consciência humana permitem a concepção da alma, pois é a alma que identifica, para além dos interesses do corpo, tanto as desobediências que respeitam, como as obediências que desrespeitam. Ou seja, ele mostra que, sem os contextos apurados, estes elementos aqui podem se revelar completamente outros. Não é o que vemos muitas vezes no consultório? Pessoas que, acreditando fazerem aquilo que é o correto, não se dão conta que, para aquilo que elas construíram, o correto seria diferente do que elas estão fazendo. E elas ainda aprofundam e lutam, e muitas vezes não sabem reclamam de certos elementos da própria estrutura de pensamento que tentam avisá-la do que está em andamento, fatores axiológicos, epistemológicos, mas a pessoa age muitas vezes por volições imediatas e muito fortes que acabam cegando os caminhos e os endereços existenciais. Ele nos dá um exemplo. A lei "não matarás" não é legítima se em algum momento matar ou transgredi-la não puder melhor traduzir o respeito à vida. A natureza exemplifica isso a cada instante. Podemos querer expressar, por exemplo, que em nossa sociedade e civilização, a pena capital não representa a melhor forma de santificar a vida. É absolutamente ingênuo, porém, achar que matar não pode representar melhor o desejo de, abre aspas, "não matarás", fecha aspas, do que o próprio não matar em determinadas condições. Novamente, uma sociedade pode optar por um símbolo, que é o de excluir a pena capital. Ela estará, todavia, apenas optando por uma mensagem. Na realidade, a vida prosseguirá expressando a transgressividade de qualquer lei, diante da moral de qualquer grupo, tempo ou lugar. Então, novos problemas surgem. Onde havia apenas o corpo e a alma da pessoa, se inserem agora as instituições outras, como a sociedade dos homens, elementos ambientais e outras formas. Imaginem quando a questão disser respeito a isso, como a pessoa vai se orientar. Como temos visto nos nossos consultórios, vocês podem aí fazer uma remissão e podem retornar alguns passos e logo verão nos consultórios como esses fatores se apresentam. Ele nos conta aqui, ó, eu estava lendo outro lugar. Ele diz assim, ó: resta uma pergunta. Se aquilo que é intrinsecamente correto pode assumir o status de um equívoco, seria possível imaginar situações sociais em que o intrinsecamente equivocado pudesse ser levado a uma condição de um acerto? É claro que sim. Essas são as situações da alma, em que não basta estar em dia com o olhar dos outros, se não se está puro diante do absoluto. Olhem que interessante que ele colocou entre aspas, puro diante do absoluto. Conta-se que uma senhora muito pobre veio até um rabino com uma pergunta. Como não tinha dinheiro para honrar o Shabat, o ritual do sábado, como gostaria, desejava saber se deveria dar prioridade a comprar velas ou pães especiais no sábado, que é o Shalom, né? O rabino pesquisou a questão nos livros e chegou à seguinte conclusão. O que acha? Qual a conclusão que esse rabino deve ter chegado? Essa mulher, muito pobre, procurou o rabino e disse: Olha, eu devo honrar aqui o sábado, né, como os judeus fazem, ou deveria dar prioridade às velas e pães especiais, tal? O que que ela deveria fazer? Cada um de nós tem a resposta. Vamos ver como é que o rabino respondeu a essa mulher? Pesquisou a questão nos livros e chegou à seguinte conclusão. No caso de ter de optar entre um e outro, ela deveria comprar velas, pois estas eram utilizadas ritualmente antes dos pães e, portanto, por sua precedência, teriam a preferência. Segundo a lenda, uma voz dos céus imediatamente repreendeu o rabino, cobrando-lhe mais sabedoria. É claro, existiam os céus que deveriam comprar os pães. É claro, exigiam os céus que deveria comprar os pães. Estes teriam também o valor alimentício do qual uma pessoa pobre, como esta senhora, poderia se beneficiar. O errado assumira a dimensão do certo. Bem, só que o próprio Bonder, nesse livro, coloca que argumentos como estes e outros que ele vai nos colocar podem servir para qualquer coisa. Não é? Muitas vezes para questões que nem dizem respeito a isso. Então, uma pessoa cuja estrutura de pensamento, e aqui trazendo para a filosofia clínica, tenha, por exemplo, o tópico 4, emoções exacerbado, numa contenda, numa situação qualquer, ela pode colocar tudo isso a serviço da emoção, seja ela de raiva, seja ela de amor, seja ela de outra coisa. Uma pessoa que tenha, por exemplo, os valores exacerbados, a axiologia em sua estrutura de pensamento, e determinados valores, ao se deparar com uma questão como essa, será que ela conseguirá, colocar as questões como elas se apresentam? Ou, se esse tópico for determinante e essa questão estiver sobre a égide deste tópico, ela torcerá tudo em prol de valores específicos? Que ela às vezes acreditará como universais. E mais, como lidar com isso no consultório? Sobretudo quando estamos diante de dramas existenciais muito contundentes, como às vezes aparecem. O Bonder não ignora a responsabilidade dele com essa obra, Homem Moral, tanto que ele assume que está redefinindo aqui corpo, alma. Olha o que ele coloca. Estamos reformulando os conceitos de corpo e alma. Segundo essa nova definição, o pecado original não foi uma tentação do corpo, como a leitura cristã nos quer fazer acreditar. E logo em seguida ele vai tecer um longo elogio a Jesus, porque foi, na opinião dele, alguém que mostrou com todas as letras isso que esses aspectos de transcendência, né? Pela maneira como ele precisou trabalhar os conteúdos. Ele diz assim, ó, Adão e Eva foram tentados pela alma para cumprir com seu desígnio de desobedientes. O corpo não tinha outro desejo além do mandamento de procriar no território do Éden. Expulso por sua outra natureza, a que trai, o corpo foi empurrado para um outro território pela alma. Para sobreviver neste outro lugar, que não era seu habitat natural, o corpo desenvolveu uma proteção conhecida como moral. Esta proteção lhe criou roupas para cobrir sua nudez fez do parir e da morte uma consciência e inventou a moral. Toda vez que o corpo insiste em recriar o Éden, onde apenas seu desejo compõe a realidade, ataca a alma por sua imoralidade. Olhem pelos próprios argumentos dele, e se trouxermos isso para o âmbito da clínica, encontramos toda uma dimensão aqui. Vamos a exemplos concretos? A moça engravidou. Ela tem 17 anos. Tem uma família extremamente rigorosa. O pai é cardíaco. Ela ama essa família e tudo. E agora ela sabe que se chegar em casa anunciando uma gravidez, será um grande flagelo para aquela família. Por outro lado, ela sabe que, ainda que o corpo dela queira ter a criança, ela se sente bem com a gravidez, ela não vê, do ponto de vista do corpo, uma questão errada. Mas, do ponto de vista da moral, de uma época, da época dela, dos preceitos da época dela, sobretudo do elemento ético que a levou à gravidez, ela acha que está completamente errada e sofre muito com esse embate de coisas. O Bonder não coloca isso que eu vou colocar agora, mas em clínica nós sabemos como essas questões às vezes se endereçam existencialmente, não é? Por exemplo, se para essa moça a questão da corporeidade é muito forte, ela provavelmente terá essa criança, se for determinante em relação aos demais tópicos da EP dela. No entanto, se na estrutura de pensamento dela, a força, a determinação recai sobre, por exemplo, elementos prejuízos, e isso pode vetar a gravidez dela, fazendo com que o corpo, mesmo contra a vontade dele, corpo, e aqui vocês sabem como entender isso que eu coloco vontade do corpo, mesmo contra a vontade do corpo, expulse do ventre da mãe, como um corpo estranho àquele que iria nascer, que se faria criança. Como essas disposições de choques tópicos nem sempre obedecem a isso que na nossa sociedade nós chamamos de consciência, quer dizer, a pessoa nem sempre acompanha, nós estamos aqui numa dobra de discurso desses problemas, porque às vezes ela teve um aborto espontâneo, dormiu, acordou e teve, só a avó da menina viu isso e não contou para ninguém e pediu para a neta, olha, já tem 17 anos, 18, tu entende, não vamos falar isso para ninguém, etc. E o assunto morreu ali. Pode ter, por um lado, resolvido um alívio que ela abortou, mas por outro lado, outros tópicos que não tinham muito a ver com essa questão e que queriam a continuidade processual dos elementos, axiologia, os valores, as buscas, o próprio tópico que acha de si mesmo, podem então agora causar imensos problemas para essa moça. Imensos, de várias naturezas. E separar esse emaranhado de fios no consultório exige o que nos é pedido nos nossos trabalhos: paciência, tempo, alteridade, profundidade nos discursos, né? Assim. Vou parar aqui para que vocês possam colocar questões, considerações, tá bom? E então Bonder chega numa parte que aproxima a conversação dele do consultório para os nossos propósitos aqui, deste curso. O livro dele caminha em várias direções. Eu estou apenas tomando algumas dessas direções e sentidos para conversarmos aqui com assuntos que nos dizem respeito na clínica. Tá? Mas ele pode ser lido de outras maneiras, sim, pode. Ele vai falar então do traidor de si mesmo. Vamos ver o que o Bonder vai colocar sobre isso dentro do enfoque que ele está colocando, tá? Nos comentários rabínicos, um pequeno ato falho tem uma interpretação interessante. Aliás, para quem estranha, que um rabino fale de atos falhos, essas coisas, a psicanálise, ela é muito próxima do judaísmo. Ela é quase um desdobramento dos israelitas, né? Todos os ícones, né, do judaísmo, da Kabbalah, do Velho Testamento se encontram por continuidade, muitos deles na psicanálise. Então, muitos rabinos entram como se estivessem em casa, assim, quando tratam da psicanálise. É interessante esse trânsito. E o Bonder se sente muito à vontade quando ele fala em Freud, inconsciente, psicanálise. Ele vai e volta, tá? Parece que ele tá, nem saiu do testamento que ele está tratando. Então ele diz: nos comentários rabínicos, um pequeno ato falho tem interpretação interessante. Quando Moisés se aproxima do faraó para pedir-lhe que liberte seu povo, o faraó do Egito faz um desafio: mostre-me algo que te surpreenda. Os rabinos logo perguntam: não deveria ser? Mostre-me algo com que eu me surpreenda? E logo respondem, esclarecendo que o faraó era homem muito esperto e vivido, e que sua pergunta era correta. Vejam, eu vou repetir a pergunta que ele fez: mostre-me algo que te surpreenda. Tal faraó, diante do Moisés, não pediu: mostre-me algo que me surpreenda, nem o faraó. Não, Moisés, mostre tu algo para mim que te surpreenda, a ti, Moisés. Essa era a questão, tá? Se Moisés é alguém que deve ser respeitado, tem de mostrar que é alguém que se surpreende e não alguém que surpreende os outros. Surpreender-se é, na realidade, a maior prova de poder de um ser humano. Surpreender os outros é fazer uso de nossos truques já dominados. Surpreender a si mesmo é ser um mago diante daquele que nos julgávamos ser. O herói do corpo é aquele que surpreende os outros e os seduz. Seus poderes são fazer uso do passado e de suas mágicas, o que já foi feito, dito, visto, falado e escutado, para ser instrumento para surpreender os outros. Já o herói da alma é aquele que surpreende a si mesmo. E seus poderes são o que ainda não foi feito, dito, visto, falado ou escutado. O futuro e a possibilidade de não convencionalidade são o instrumento de poder desse herói. Trair a nós mesmos e nos surpreender conosco é algo de grande força. Enquanto o corpo se deleita com as conquistas da sedução, a alma o faz nas conquistas do assombramento pela surpresa. Os maiores pecados para a moral não são as tentações do corpo, mas os pecados da alma, as seduções da estética, da pureza, do absoluto, do autoritarismo e da certeza, são conquistas da moral e da tradição do corpo. São, no entanto, os pecados, tal como a transgressão de Adão e Eva é apresentada, que elevam a alma. Ele diz que isso aí se traduzirá na evolução e na perspectiva da alma. Evidentemente, em filosofia clínica, nós estamos muito longe, muito distantes desse tipo de afirmação do Bonder, né? Assim, não há como a gente fundamentar isso que ele está dizendo e dizer é assim mesmo. O fato de uma pessoa mostrar sabedoria, profundidade ou qualquer outra coisa, muitas vezes nem remotamente está atrelada a isso de se surpreender, não é, com ela mesma. Aliás, para muitos, o próprio ato da sabedoria vai consistir em não se surpreender, tanto a si mesmo como a outros. Mas lembrem que a área dele é muito distinta da nossa. Então ele coloca sobre os processos de traição e ele diz: um dos ensinamentos chassídicos mais interessantes é o que aponta para quatro comportamentos do corpo diante das exigências da alma. Este ensinamento, desenvolvido por um rabi, isola o Lubavitch, isola um episódio paradigmático do momento de encontro de interesses do corpo e da alma, a saída dos hebreus do Egito. Por tratar-se de um símbolo de movimento ativo para deixar a escravidão rumo à liberdade, este acontecimento em muito se presta para exemplificar os processos humanos que realizam movimento semelhante. É fundamental mencionar que o Egito é, acima de tudo, um símbolo, por apresentar um lugar que já foi bom e deixou de ser bom. As analogias se tornam mais interessantes ainda se reconhecemos que a etimologia hebraica da palavra Egito quer dizer lugar estreito. Então ele diz que no processo de saída de um lugar estreito temos uma descrição interessante dos fatos históricos ocorridos no relato bíblico. Segundo o mesmo, o processo de saída esbarra num limite tão real e profundo como o mar. Arrependido por ter permitido a saída dos hebreus após sofrer 10 pragas diferentes, o faraó os encurrala junto ao mar. Entre o exército mais poderoso do mundo, de então, e o mar, os hebreus se voltam ao líder Moisés em desespero. O que fazer? E aí ele coloca o Bonder fazendo uma analogia, diz assim, ó, quando nós resolvemos sair do lugar estreito, ocorre um processo semelhante com o nosso corpo. O corpo não gosta de sair, de mudar. São a estreiteza e o desconforto que o convencem de que não existe outra saída. Mas para onde ir se o corpo não conhece nada diferente de si mesmo? A alma, imoral em sua proposta de desalojamento do corpo, impõe uma caminhada para o corpo acaba por ser um enfrentamento com uma barreira aparentemente intransponível. Como seguir rumo à terra prometida ao futuro se entre o presente e ela existe um fosso, um mar absoluto? O corpo então questiona a sensatez da alma. Os porões do passado se fecham, os do futuro não estão abertos, e o corpo experimenta a mais temida das sensações, o pânico de se extinguir. Encurralados diante do mar, o povo, representativo do corpo, assume algumas posturas possíveis. De acordo com o ensinamento chassídico, existem 4 comportamentos clássicos, mencionados como 4 acampamentos. Sem saber como proceder, o povo se divide em 4 acampamentos. O primeiro quer voltar, o segundo quer lutar, o terceiro quer jogar-se ao mar e o quarto se mobiliza em oração. Vamos ver então, repetir isso? Diante dessa condição, o primeiro quer voltar, o segundo quer lutar, o terceiro jogar-se ao mar e o quarto se mobiliza em oração. Como leituras da alma, essas 4 posturas representam as resistências do corpo. A própria ideia de acampar é em si mesmo uma forma de empacar. Aquele que propõe o retorno reconhece o poder do lugar estreito. E aí ele vai aprofundar essas reflexões. Vejam, se um de nós estivesse atendendo este rabino que escreve dessa maneira tão profunda e bonita, e ele nos trouxesse uma questão ligada a uma contenda entre um corpo que se vê sitiado e uma alma, a alma dele que quer transcender, que quer transgredir, de certa maneira trair uma forma da tradição, e nós perguntássemos para ele, se fosse assim na IP dele, e provavelmente é, argumentações derivadas, ele usa esquematismos de resolução, termos agendados na forma de prejuízos, né? Nós poderíamos, se perguntássemos, por exemplo, o que ele veria, o que ele conceberia como encaminhamento, ele poderia nos dizer exatamente isso aqui, ó. É voltar, lutar, jogar-me ao mar ou me mobilizar em oração. Será que a IP dele nos permitiria mais de uma ação? Por exemplo, ele poderia voltar e orar? Ou lutar e orar? Ou outras coisas? Eu não sei. Eu teria que pesquisar na historicidade, na estrutura do pensamento dele, e isso diante do contexto que se colocaria diante do problema, né? Como fazer diferente? Agora, não posso universalizar isso e dizer que é assim para todo mundo. Quer dizer, pessoas que estiverem no nosso consultório com problemas ligados a um corpo preso a uma encruzilhada. Então a menina não sabe como dizer aos pais que engravidou. Certas questões existenciais, ou por exemplo, uma pessoa que não sabe como chamar os filhos e dizer: olha, o médico disse que eu preciso muito operar para ter uma sobrevida, ou senão vou morrer, e eu prefiro não operar, mas isso, a minha alma, por assim dizer, não permite que eu abrevie minha vida. E agora? Uma pessoa que vivesse tais dilemas e tivesse esse enfoque existencial que nos dá o Newton Bonder, talvez colocasse as questões dessa forma. Mas outras pessoas dimensionariam isso para muitos outros caminhos, não é? E sabemos que muitas vezes sequer esses caminhos passarão pela égide, pela pauta de uma opinião dele, tá? De uma consideração como essa: moral, ética, alma, corpo. Não. Às vezes isso se resolve de outras formas. Vamos ver alguns elementos disso? Como é que outros caminhos que sequer passam por aqui? Por exemplo, às vezes por interseção de ETs. Pronto. Quer dizer, a pessoa, ela vai conjecturar tudo isso, mas um pai muito rigoroso e que tem naquele âmbito familiar poder de voto, o veto chega para a filha, porque ouviu a mãe falar da gravidez, e diz: olha, você vai fazer exatamente isso, isso, e acabou o assunto. O problema é meu, não é mais seu. Você é minha filha, você tem 17 anos, eu falhei na sua guarda e agora eu vou consertar fazendo isso. Acabou o problema da menina. Tá? Agora o problema é do pai dela. Claro, quando for assim, né? A gente sabe que às vezes há variações, mas eu quis ilustrar caminhos que a clínica nos mostra, que vão muito além de um discurso no qual, não é porque o tema é corpo e alma que os caminhos se descortinarão por corpo e alma. Há muitas outras coisas nesse horizonte imenso, gigantesco. Newton Bonder termina toda essa parte colocando assim: quando o corpo está exposto à estreiteza e quando está consciente de que seu desconforto provém dela, surge então a possibilidade de acampar em frente ao mar. A partir desse lugar de impropriedade e angústia, olhamos o horizonte. Chegar até ele não mais será um processo do corpo, mas da alma. Há uma entrega, um despojamento nessa margem, que não só desnuda o corpo, mas também o modifica. Esta metamorfose nos assusta com a possibilidade de estarmos abrindo mão de nossa integridade e identidade. Para muitos é assim de fato. Agora, a maneira como ele coloca, não é, os poderes de decisão, de inteligência e de encaminhamento pela alma, como o corpo sendo aquele que será carregado, que obedecerá, etc. Nós sabemos que muitas vezes não é assim. Muitas vezes é o corpo, a alma é inteligentíssima e fala coisas, mas o corpo é ainda mais inteligente para algumas pessoas. Se eu não me engano, foi a Maria da Conceição que fez o curso sobre somaticidade, né, Maria da Conceição? E a gente viu lá a inteligibilidade somática, que muitas vezes o corpo, em determinadas partes, ele agenda elementos. Esses elementos podem conversar entre eles, criando estruturas inteligentes, criando elementos que vão, inclusive, convencer a racionalidade. Claro que esse diálogo não é como é o que estamos fazendo aqui, por palavras. Os instrumentos semióticos são cruzados. O corpo pode falar para, por exemplo, a alma pode dizer, isso tomando apenas como ele está colocando aqui, tá? A alma pode dizer para o corpo: é, realmente não tem jeito, não tem saída, e precisamos preparar-nos para o pior. Acho melhor você ficar aí muito bem encolhido E o corpo responder para a alma: não, eu vou me encher das endorfinas, eu vou acionar imediatamente meu sistema imunológico, vou me inspirar muitíssimo, vou me sentir muito bem e sei que, como um radar que detecta muitas coisas, acharei um caminho. Quantas vezes na história da humanidade nós vimos exemplos disso? Pessoas acamadas no hospital, por exemplo, que o médico já chamou, o sacerdote disse: não há jeito, dê extrema-unção. A pessoa está convencida intelectivamente disso, que está morrendo, a família chora, e subitamente, do nada, o corpo diz: pois eu decidi que não vou morrer, vou viver. E reverte, às vezes, estados de metástases que quem olha de fora diz: nossa, mas isso é um milagre. Ora, se o corpo tem uma determinação entre os tópicos da estrutura do pensamento nessa pessoa e por razões que nós não sabemos decide ser assim, muitas vezes o caminho será assim. Conversem com amigos médicos que vocês têm e perguntem sobre casos como esses que eu acabei de falar e vocês ficarão impressionados com a riqueza de quantas pessoas tiveram isso. Quem não é, não estou falando de uma exceção das exceções, não. Estou falando de um caso que é cada vez mais visto, examinado e pesquisado. Bem, vamos fazer mais uma pausa aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões. Dentro dessa consideração que a colega colocou, podemos, por exemplo, aventar vários caminhos. Um deles é: se do embate entre os elementos corpóreos, como colocados por Bonder, e da alma, surgir uma afecção qualquer, por exemplo, o que a medicina dos homens chama de uma doença, seja ela ligada à psiquiatria, por exemplo, uma grave depressão, seja ela ligada à medicina psicossomática, por exemplo, uma pancreatite. Nesses casos, não poderia ser essa resultante, isso que nós chamamos na nossa sociedade de doença, a própria, entre aspas, cura para aquilo que a pessoa estava vivendo? No sentido de certas imobilidades, de certas coisas que ela poderá agora fazer ou não poderá fazer. Quer dizer, não pode haver desse embate um próprio elemento corretivo? E que, se às vezes entrarmos com medicação, com terapia, com filosofia clínica, podemos mascarar e até impedir que essas questões se encaminhem? A questão aqui também diz respeito a outras coisas, porque muitas vezes a pessoa nos cobrará, não é? Pela nossa pauta social, dizendo: olha, doutor, eu vim aqui, eu sofro, o senhor precisa me ajudar a sair disso. E com ela, toda uma sociedade, uma cultura, uma época, nos exigindo que tomemos um caminho que pare com um sintoma. Quando então nos aproximamos de outros elementos, como aquilo que levou a esse terrível embate, não sei se a pessoa ficará no consultório. Talvez não tenha tempo, disponibilidade, recursos, ou querer caminhar em torno disso. Mais adiante, o Newton Bonder entra num longo trecho chamado As Lógicas da Alma. Olhem o que ele coloca quando ele começa a trabalhar as lógicas que norteiam a alma. Se é a alma que nos faz cruzar de uma margem a outra, de um corpo a outro, e se é a partir de sua imoralidade que os mares se abrem, faz-se importante conhecer suas lógicas. Ao apresentá-las, estaremos reconhecendo em nós mesmos elementos que não são do corpo da prevenção e da reprodução, mas sim da profunda orientação que temos que transgredir. Muitos dos conceitos e parábolas aqui apresentados são da tradição chassídica, cujo maior mérito foi querer preservar a partir da traição e da transgressão. Sua sabedoria provém da sensibilidade de legitimar o corpo e seus interesses, mas fazendo sempre com que este esteja submisso aos interesses da alma. Como bons descendentes de Adão e Abraão, como não provar da árvore e como não sair de casa? Bom, aí ele vai além dessa tradição, tá? Ele nos coloca, ele aprofunda muito esse rabino e ele abre um horizonte muito grande a partir daqui. Em muitos momentos, esse horizonte se aproxima de várias escolas psicoterápicas, como, por exemplo, a psicanálise, em vários momentos. No caso da filosofia clínica, às vezes essas aproximações são remotas, mas ainda visíveis, e aqui e ali. Bom, mais adiante, ele nos conta uma história. Ele diz assim, ó, o Rabi Hanok contou a seguinte história. Era uma vez um homem muito tolo. De manhã, quando despertava, tinha tanta dificuldade para encontrar suas roupas que, antes de dormir, ficava angustiado só de pensar no que teria de enfrentar. De manhã. Certa noite, decidiu dar fim ao problema e, com grande esforço, tomou uma pena e um papel e anotou detalhadamente onde colocava cada uma das peças que retirava ao deitar-se. No dia seguinte, entusiasmado, tomou o pedaço de papel na mão e leu. Chapéu, lá estava e o colocou na cabeça. Calças, lá estavam e as vestiu, e assim prosseguiu até que estivesse totalmente vestido. Tudo bem, mas onde estou eu mesmo? Perguntou-se com grande consternação. Onde eu mesmo me encontro? Procurou e procurou, mas sua busca foi em vão. Bonder então escreve, quando um lugar se torna estreito, não conseguimos controlar o mundo pelo lado de fora. Transformar o lugar estreito em amplo é preferir mudar o mundo em vez de a nós mesmos. Nesta tarefa insana, acabamos por não encontrar a nós mesmos. Há muitos problemas aqui. E um desses grandes problemas diz respeito a quando as escolas psicoterápicas, hoje a maioria delas concordando que precisamos sim trabalhar do interior para o exterior, senão não tem saída, etc. E escolas como, por exemplo, escolas marxistas, que são filosóficas também, e que dizem, ok, você pode mudar aí dentro, mas precisa mudar fora. Precisa mudar. Não adianta você fazer discursos, se tornar iluminado e nas portas das fábricas milhares de pessoas pedindo por comida, por emprego. É preciso mudar fora. Mude dentro, mas mude fora. E aí fica aquele debate sem fim do ovo e da galinha e aquela coisa toda. Ah, em filosofia clínica, esse tipo de discussão é bastante, costuma ser bastante brando, porque a orientação se mostra logo de início. Quase que elas, claro, que aqueles casos mais complexos que exigem muitos estudos e pesquisa, mas, por exemplo, para algumas pessoas, você, ao retirar a historicidade delas e considerar a IP delas e tudo mais, você logo chega à conclusão, preciso afastar esse jovem de 14 anos desse ambiente onde ele está, no qual drogas e outras coisas rolam muito abertamente e o contaminam, já que na estrutura dele, o tópico 1 é permeável a tudo isso. E ao mudar o jovem daquele lugar, colocando em outra escola, outro bairro, outra cidade, mandando lá no interior para morar com a tia dele, como que num passe de mágica, esses problemas minoram e se tornam diferentes para o jovem. Ou seja, você agiu sobre as bases categoriais, você não mudou o jovem, você mudou o mundo. Para outras pessoas, não. Não adianta, você pode mandar a pessoa para o outro lado da terra, para o Japão, para uma bela universidade, e ela continuará com os mesmos problemas. Porque para alguns, de fato, a mudança não é nas bases categoriais. Isso atingirá muito pouco a pessoa. Para alguns, a mudança precisa sim ser feita na estrutura do pensamento dela. E para outras, é preciso um trabalho em parceria, concomitante, não é? Que você vai agir no ambiente onde ela está inserida, mas também nela. Então, na filosofia clínica, isso não se traduz propriamente já no embate direto, conforme é apresentado aqui, e essa lição do Rabino, ainda que muito bonita, para nós, claro, carece de uma série de questionamentos, não é? No dia em que um ser humano, escreveu Newton Bonder, enfrentar seu conflito interno, quando vir que sua integridade psíquica está ameaçada por duas vontades primordiais, então o mar se abrirá. Olhem que bonita metáfora que ele constrói, né? A partir do, claro, por ser judeu, ele tinha que falar em Moisés, no Mar Vermelho e tudo mais, não, quando atravessar o mar cantando, movido por sua catarse, se verá em meio a outro jardim. Ali tudo será proibido e pronto para ser novamente transgredido. Em paz com sua alma, o ser humano vagará por entre as opções da desobediência. Uma árvore, no entanto, permanecerá permitida. Será a árvore da lembrança de um período em que o correto cumpria a função de velar o medo e a culpa. De mãos dadas com o Criador, o animal imoral terá reencontrado a paz de sua nudez. Despido e ciente dessa condição, o homem terá encontrado a tão esperada imortalidade da alma. Esta imortalidade, produzida a partir da imoralidade, se revelará a árvore da vida. Todo o chão pisado será um terreno seco em meio ao mar e todo o corpo será uma ponte até um novo corpo. A transgressão terá sido a trajetória humana rumo à transcendência na história de seu longo, curto caminho. Separei, achei belíssimo esse texto, né? Que coisa, como é bonito. E claro que em filosofia clínica vocês compreendem as dimensões, as diferenças, não é? Como eu sempre coloco para vocês, não quer dizer que estejamos certos e os outros errados ou qualquer coisa, nada disso. Estamos conversando e ele está colocando a partir de um ponto de vista, de como as coisas podem ser, não é? E não como elas serão. Para muitas pessoas, a estrada não é essa. Não há sequer um mar para saber e não há. E a questão do corpo já se diluiu em algumas pessoas, né? Nós sabemos que há quem tenha primazias tópicas em outros lugares, pontuações e suas estruturas de pensamento muito distantes do palco no qual se discutiam essas questões existenciais. Mas isso me serve como material riquíssimo de conversação, né? Vamos fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar considerações, dúvidas. Bem, a partir do que a colega colocou, nós temos agora um horizonte a pesquisar. Mas peço a vocês, por favor, para que considerem algo. Pessoas imbuídas de religiosidade, dentro de suas religiosidades, religiões ou encaminhamentos espiritualistas, por exemplo, alguns seguem determinadas orientações que fazem com que elas adotam isso como elementos de pré-concepções, pré-juízos, como buscas referenciais. Elas trazem uma sólida inserção nos termos agendados no intelecto e outras questões assim que fazem com que isso adquira nelas a não apenas a concepção, mas a vivência da veracidade e da verdade. E aí, para tais pessoas, o mundo será assim, mesmo que a gente coloque de outra forma. E dependendo de como isso se estruturou na pessoa, ela pode fechar, como quem fecha uma garrafa térmica, pelo lado de dentro. E só pode ser aberta por dentro, com a chave está lá dentro. E nós, pela nossa dimensão humana nesse momento, pelo que temos de elementos para trabalhar com essa pessoa, às vezes não podemos entrar. mesmo ela nos convidando para entrar, dizendo: venha, venha aqui me ajudar, que eu não estou confortável, talvez você possa ajudar. E nós do lado de fora dizemos para a pessoa: abre então a garrafa térmica, você tem a chave, ela está aí com você. E a pessoa diz: eu não encontro a chave, eu não sei onde eu coloquei essa chave. E quem dera a gente sempre pudesse encontrar caminho para às vezes auxiliar essa pessoa, mas nem sempre conseguiremos, pela maneira como alguns fazem, nem eles mesmos terão como fazer certas questões. Então, há muitos fechamentos aqui, lógicos, existenciais, que não permitem certas caminhadas, né? E nessa questão da corporeidade com o que se denomina alma, nessas relações históricas, que ainda hoje são muito fortes, olhem, nós somos filósofos, filósofos da academia, filósofos, nós damos aulas em faculdades, nós trabalhamos com os nossos alunos, com os nossos partilhantes, e para nós, se nós fizermos um exame, um autoexame, será que nós já transcendemos essa questão ligada a corpo-alma? Para alguns, essa questão está aberta. Eles consideram, às vezes, uma pessoa que tem lá o tópico raciocínio, tópico 10, extremamente desenvolvido para os padrões de sua época. Lá embaixo, epistemologia, extremamente desenvolvido para os padrões de sua época. Vivencia, no entanto, lá no tópico 3, sensorial e abstrato, questões da alma das primeiras formulações bíblicas, confundindo inclusive às vezes metáforas com ensinamentos que eram de outra ordem e assumindo isso para si mesmas. E um dos exemplos mais contundentes que temos sobre isso é o Wittgenstein, a maneira como ele não é um homem que nos encaminhou para a resolução de problemas linguísticos imensos, pois ele padecia imensamente dessas questões, com sofrimento e uma angústia existencial imensas, não é? Por conta de viver um elemento que ele mesmo, se visse em outros, provavelmente não veria sem puxar um breve sorriso de condescendência, mas também de compreensão. Então, nesse sentido, nós temos aí problemas que ainda na nossa época são muito datados, muito, muito. O Bonder coloca aqui no livro dele, num trecho, que não é de admirar que hoje nós estejamos vivendo tantos fundamentalismos de todas as ordens, de todos os credos, religiosos, políticos e outros, como vimos no nosso país, né, recentemente. Ele diz que isso é nada mais é do que uma maneira de lidar com essa tentativa de trazer os elementos do homem coletivo para um homem individual, no qual sua alma poderá transgredir, poderá trair, poderá ir além. Por favor, se tirarem do contexto em que ele coloca aqui transgressão e traição, vai ficar muito sem sentido, tá? É muito importante mantermos o que o autor, conforme o que ele entende disso, né? Na obra dele. Mais adiante, o Newton Bonder coloca, quando ele vai nos dar as dimensões, quer dizer, para onde estamos indo com tudo isso? Qual é o caminho? O que que se descortina? O que avança? O que há lá adiante? Então ele fala primeiro ele fala muito do projeto do genoma humano, não é? E nos coloca aqui que muito agora será diferente pela maneira como os cientistas estão chegando a isso. Há muitos problemas aqui a considerarmos. Ele diz que esse projeto de genoma humano, num trechinho apenas aqui que eu vou ler para vocês, ele coloca: em breve, os biólogos escreverão livros calcados nas lacunas da informação matricial humana e se aproximarão da noção de alma. A teoria bíblica terá então se mostrado um mapeamento bastante aproximado da natureza humana. Seu mandamento maior é cumprir as funções que preservam a vida e a multiplicam. Mas a informação que nos constitui parece também conhecer o que não deve ser feito e utiliza essa consciência para obedecer ou desobedecer. O erro deliberado é o livre-arbítrio que permite não apenas cumprir ordens e instruções, mas, se for o caso, rompê-las. Os cientistas estão eufóricos com os caminhos que se descortinam, pois aos poucos vão se tornando os heróis do resgate da semente. O sonho humano de ter sua semente garantida é, no entanto, apenas parte da nossa tarefa. Que eles não se esqueçam de que o establishment, uma tradição cientificista, será também atormentado por traições. As traições serão importantes, já que nem sempre a melhor solução para a sociedade, em determinada época, é a melhor forma de autopreservação. Bem, ou seja, quando ele coloca essas transições, significa a alma querendo ir além dos preceitos de sua época, né? Querendo caminhos, testando, muitas vezes de maneira muito perigosa. Não é? E tudo isso dentro de uma humanidade que anda. Então, ele nos coloca uma abertura epistemológica muito bonita. Vejam o que ele vai, o Newton Bonder, esse rabino, vai nos colocar ao final da obra dele. O certo é que estamos apenas engatinhando na consciência que temos de nossa tarefa neste mundo. Compreenderemos lentamente que a nossa missão não é somente a reprodução, mas a mutação deliberada. Uma mutação que nos obriga a ser o que não somos e que nos retira de um corpo e nos leva a outro. Acredito, como a ciência, que vamos saber. Como no mito da árvore da sabedoria, a nós será revelado o genoma. E outros grandes segredos. Veremos nosso corpo de modo cristalino. Desenharemos esse corpo com mais perfeição ainda do que nos belos esquemas gráficos de hoje, que nos mostram esqueletos, órgãos, sistemas circulatórios com precisão. Veremos as engrenagens da matéria e da corporalidade, mas, como no mito, não alcançaremos a imortalidade. Esta é prerrogativa da interação entre o que é instrução trazida do passado e instrução trazida do futuro, o erro e a transgressão. Ao revelar o passado, produzimos o saber e suas benesses, mas não a imortalidade. Para tal, teríamos de dominar o erro, vencer a experiência e viver o futuro no presente. Esta condição não nos pertence. E nos dissolvemos nesse nó de naturezas. Mas tudo isso é apenas um devaneio. A religião terá previsto, a psicanálise apontado, mas a biologia é quem descobrirá a alma. Olhem só, vamos ler essa parte. A religião terá previsto, a psicanálise apontado, mas a biologia é quem descobrirá a alma. Não uma alma boazinha, mas uma alma profundamente imoral. O lugar desta alma imoral está plantado nos interstícios de nossa instrução, das nossas instruções matriciais. Ela é o instrumento através do qual a informação, a química e o organismo produzem a si mesmos. Sêmen da criação. Talvez seja esta semente que tão desesperadamente tentamos disseminar. Newton Bonder escreveu vários livros, é autor, trabalha nas áreas de humanismo, filosofia, espiritualidade. Seus trabalhos têm grande êxito nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. É autor de O Sagrado, Tirando os Sapatos, da trilogia composta por A Cabala é a Comida, A Cabala do Dinheiro e A Cabala da Inveja e Exercícios da Alma. É um jovem rabino, não é, aqui do Sul, que trabalha muito dentro dessa questão, dessa dimensão judaico-cristã. Agora chegamos ao final da nossa aula. Por favor, vocês querem colocar questões, dúvidas, considerações? Eu vou desligar aqui o gravador para podermos fazer os nossos diálogos de sempre, tá?